Esse é o videocast da Bonita de Pele, eu sou a Jana Rosa e a minha convidada de hoje é modelo, ela é apresentadora. Ela é um dos nomes de impacto no movimento body positive e na autoestima de muita gente. Ela questiona a pressão estética enquanto ela cria conteúdo e ela é dona de uma coleção de moda totalmente glam rock. Eu quero saber se ela é glam rock mesmo, o que, que ela ouve. Ah, esqueci de falar que ela é um ícone de beleza e de moda e ela é Letícia Muniz que tá aqui comigo.
Ai, amiga, eu fiquei... Lembra da Tatá que ela tinha aquele personagem, a Roxane, que ela era tudo, né? Aí toda vez que alguém vai me apresentar, eu fico me sentindo a Roxane. Ela é atriz, ela é modelo. Aí uma vez eu brinquei numa entrevista que eu era cantora, a mulher escreveu. Cantora.
Mentira! Eu falei, gente, que tudo. Mas é muito bom mentir em entrevista, né?
Eu fiz uma piada, na verdade, ela que não entendeu.
É, mentir barra piada. É muito bom que você conta, a pessoa... Eu já contei várias coisas mentirosinhas, assim, de brincadeira em entrevista que foi pra frente.
É maravilhoso, porque as pessoas querem mentir no currículo, né, pra conseguir um trabalho melhor. E a gente pode fazer isso, você pode mentir numa entrevista. Ninguém vai questionar, né?
Então ela é cantora de uma banda de glam rock. Que é em inglês, é em inglês a banda, e vocês já vão saber mais.
Já, vem novidade, vem coisa boa por aí, hein?
Fica aí até o final que você vai saber. Esse episódio é apresentado pela Sebastian Professional, que é uma marca de hair care, de tratamentos para o cabelo, mas que você pode usar em casa, que você pode usar no salão, que você conhece muito bem. Ó, temos um produto da Sebastian aqui, você que está assistindo em vídeo. Você que não está assistindo em vídeo, vai ouvir a gente falando sobre o Penetrate Overnight, que é esse sérum maravilhoso, que nós vamos contar a nossa experiência usando ele, que foi o que nos juntou, porque nos encontramos no lançamento dele, né, Letícia? E falamos, vamos gravar um videocast.
Eu cobrei, na verdade, né?
E ele é um sérum noturno que você passa no cabelo todo, no comprimento do cabelo, dorme. Daí você trata os seus cabelos enquanto você dorme. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa rotina de beleza e sobre como chegamos aqui.
Ele é um sérum noturno pra pessoa que é normal, né? Pra mim que sou louca, ele é um sérum de todo momento. Que hoje, depois de passar, de lavar o cabelo, eu passei. Porque ele é maravilhoso, amiga. Eu fiquei viciada, falando sério, real.
Você tá viciada, tipo, passando ele pra tratar em outros horários.
É muito engraçado que quando eu mostro, eu falo, gente, são 5 pumps, aí eu tô aqui tá, 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 tá. Aí as pessoas respondem assim, você sabe que você botou 9, né? Você sabe que você botou 10, aí eu botou 15. Cada vez eu vou colocando mais, mas é porque eu amo muito, amiga. Eu tenho muito cabelo também, né? Vou me defender aí.
Mas você é uma pessoa exagerada? Porque desde que eu comecei a Bonita de Pele, eu sempre falava isso. Tipo, 2 pumps, colocava 10. Gente, a vida é uma só, entendeu?
Eu sou exagerada em tudo, né? Que eu sou extremamente dramática, né? Eu sou Libra, com ascendente em peixes e lua em câncer. Então, eu sou a pessoa do coloque 5 pumps, eu coloco 15. Aí, eu sempre tenho uma defesa, né? Ai, não, mas eu tenho muito cabelo.
Eu tenho muito cabelo e é o meu mapa astral. Mas agora que a gente já contou o mapa astral, eu queria saber como tudo começou. Então, eu queria saber quem é Letícia, como Letícia chegou aqui. Você tava contando antes da gente começar a gravar, quando você mudou pra São Paulo. Quem é Letícia Muniz?
Ixi, amiga, Forrest Gump, eu tenho muita história. Quanto tempo dura esse podcast? Eu tenho 33 anos já, é muito doido que eu vivi muito, porque eu saí de casa com 18. Então, já fiz muita coisa. Direto, eu tenho um amigo que ele fala, tem alguma coisa sobre você que eu não sei? Falo, tem várias, porque a gente é amigo há uns 10 anos, e há 10 anos ele tá ouvindo coisas novas que eu já fiz. Eu fui capa da Elle, né?
Menina, que maravilhosa!
Que linda! Sim. E aí, ela me fez essa pergunta. E aí, eu refleti, eu falei, eu acho que o único jeito de me definir é dizer que eu sou artista. Porque eu sou essa pessoa do tudo, né? E muita gente acha que quem faz tudo não faz nada bem feito, mas eu discordo completamente. Porque quando você ama alguma coisa, a arte, ela é tão plural, né? Eu amo fazer tudo. Então, a primeira coisa que eu sempre quis ser desde criança, apresentadora. Eu brincava de ser apresentadora em casa. E eu nunca fui uma pessoa deslumbrada, eu fui criada pela minha avó, então eu sempre fui pé no chão. Minha avó sempre ensinou que o estudo era a primeira coisa de tudo. Então eu nunca falei, vou ser famosa. Eu queria ser apresentadora, eu queria estudar para isso. Então eu vim para São Paulo com 21 anos para fazer faculdade de rádio e TV. Eu sou radialista formada, eu sou apresentadora formada pelo Senac, eu estudo teatro há 10 anos. Jana perguntou antes, você é atriz? Eu falo, não, eu estudo teatro há 10 anos, mas eu não formei. Não consegui formar, não tive tempo ou dinheiro. Sempre eu saía por algum dos dois motivos. Então não formei, então não me considero atriz ainda, mas um dia também vou ser. Então eu acho que eu sou isso, eu sou muito artista, sabe? E aí agora eu tô numa fase, eu cheguei aqui, mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro pra nada. nada. E agora eu tô numa fase que eu tô realizando sonhos de criança, assim. Então eu tô fazendo aula de bateria, eu tô fazendo aula de piano, eu tô fazendo aula de sapateado.
Uau.
Aí o povo fala, Letícia, você é meio doida, né? Eu falo, meio não, moço. Totalmente.
Mas isso tudo faz parte de ser uma artista, né? Porque ser artista tudo é isso mesmo, é ser completa,
né? Eu queria,
né,
fazer muito mais aulas, é que eu não tenho tempo e dinheiro pra fazer tudo que eu queria. Mas eu, por mim, eu passaria o dia inteiro fazendo aula
que
de alguma
incrível.
Coisa artística, amiga. Eu amo, amo.
E aí você me falou que quando você chegou aqui, você dava aula de inglês. Daí você foi fazer rádio e TV também. Mas a gente se conheceu na MTV, não foi?
A gente se conheceu na MTV, tem muito tempo, né, amiga? Tão um pouquinho...
Então, eu queria falar sobre isso, porque eu queria lembrar o que você fazia na MTV. Me
eu
conta um pouco.
Eu era estagiária produtora. Foi assim, minha primeira faculdade foi Letras em Inglês, que eu fiz pra acalmar o coração da minha avó. Porque o que eu queria mesmo era vir pra São Paulo.
Uhum.
E eu sabia que ela ia infartar, eu sou do Espírito Santo. E aí, eu pensei, se eu passar numa federal, minha avó vai morrer de alegria. O que, que eu sei fazer? Nada, né? Eu só gostava de inglês e português. Aí eu fiz letras, passei. Nesse dia, amor, você podia ligar pra minha avó a qualquer hora. Não tinha um minuto que o telefone tocava. Eu tava sempre ocupado, que ela contou pro Brasil inteiro que eu passei na faculdade federal. Mal sabia que era só pra enganar ela.
Ai, que delícia, maravilhosa.
E aí, meu primeiro trabalho foi como professora de inglês. Eu dava aula lá no Espírito Santo. E aí, aqui também foi meu primeiro. Mas, amiga, meu sonho de... criança, porque eu comecei a assistir MTV criança,
uhum,
era trabalhar na MTV. Eu nasci no mesmo dia que a MTV nasceu no Brasil.
20 de outubro.
A gente é do mesmo
Amo.
Dia. E aí era o meu sonho. E aí eu vim fazer faculdade de rádio e TV e o meu sonho era trabalhar lá. Só que eu chorava, porque eu falava, eu não vou nunca conseguir. Porque eu não posso ter um salário de estagiária, não vai me sustentar. Porque eu pagava a faculdade, aluguel, me sustentava. Então eu chorava todo dia, porque na minha sala todo mundo... morava com os pais pagavam a faculdade, eu era mais lascada. E aí eu falava, todo mundo dessa sala vai passar na minha frente. Todo
uhum.
mundo vai ter os estágios mais legais, todo mundo vai ter os trabalhos mais legais, fazer as coisas mais legais. E eu sempre vou trabalhar para me sustentar. Então, tipo assim, eu era professora, mas eu fazia bico de bartender. Teve uma época também que eu fui coordenadora da escola de inglês, e aí eu não tinha tempo pra nada. E aí, eu falei, todo mundo vai passar na frente, eu vou ficar pra trás. E olha como as coisas acontecem. Quando eu fiz entrevista pra ser estagiária na MTV, não tinha a vaga. Então, eu entraria numa vaga PJ.
Uhum.
Eu ganharia o dobro do que era o salário do estagiário, porque eu não tinha carteira assinada, não tinha os direitos. E aí, aquele salário me sustentava. Olha que loucura.
Você era estagiária de qual programa?
Eu era da parte de comédia. Assim, eu amava comédia. Eu amo música. Mas eu também sou alucinada por comédia. Então eu amava, porque eu fazia o furo e o Trolalá. A
Nossa,
pessoa que
lembrei.
Passava os trotes do Trolalá era eu. Eu
Mentira,
que ligava.
Mentira, você que ficava ligando
eu ficava
lá na
no
salinha.
Switcher,
no switcher.
A gente ligava. E aí, a hora que começava a chamar, a gente passava pro estúdio pra tatar.
Quantos anos você tinha?
Eu não vim pra São Paulo tão nova, eu vim com 21. Então, na MTV, eu já tava com 22 pra 23.
Ah, era super nova.
É, mas é que a galera começa a faculdade com 18, né?
É.
Eu já entrei com 21 pra 22, aí eu tinha a cidade aí.
E que
aí
tal?
Fomos até o fim, né, amiga?
Fomos
você
até,
foi até o fim, apagou
eu
a luz.
Você tava no dia… Uhum. Vamos contar o dia do fim da MTV?
Amiga, minha avó passou 6 horas assistindo.
Ah, não!
O último dia da MTV foi uma transmissão de 6 horas ao vivo, né? Várias programações, uma coisa atrás da outra. E todo mundo fazendo festa. Tinha câmera no elevador, lembra? Tinha câmera em todos os andares. A minha avózinha… Aí eu falei, vó, eu vou aparecer. Só que eu não sei quando eu vou aparecer, você tem que ver. A minha avó passou 6 horas assistindo.
Ah, não.
Você acredita?
Eu sou canceriana, não pode falar de vó pra mim. Eu tô me segurando pra não chorar. E você apareceu?
Apareci, ela. Eu te vi no elevador.
Eu te vi no elevador. Não, foi uma loucura. Quando a gente soube que a MTV ia acabar, que fizeram esse ao vivo.
Nossa, eu chorei.
Entraram, não.
Demais.
A gente chorou muito, todo mundo, né? Porque era isso, era… Bom, primeiro a gente tava perdendo o nosso emprego.
Amiga, que era tipo o melhor emprego. Porque eu falava que era brincar, assim.
É.
Tanto que no dia do Trolalá, o meu estágio era de 6 horas. Só que eu entrava às 11, a gente saía à tarde. E o Trolalá gravava à noite. Pergunta se alguém não queria fazer. Todo
ficava
mundo
na
queria
real,
fazer.
Né? Ficava
eu saía
sentada
daí,
na real.
11 da noite, a gente ficava 12 horas lá.
Ah, mas aí eu imagino
amava,
que trabalhar com o pessoal do comédia deve ter sido muito maravilhoso.
Tudo.
Porque são as pessoas mais gênias possíveis, né?
Amiga, eu trabalhava
muito
com
deles.
A Dani, com a Tatá, com o Bento, o Paulinho. Depois vieram os meninos, né? O Daniel Furlan,
Nossa,
todos
são
esses
gênios
meninos.
Também.
Muito. E era muito legal no MTV, porque ninguém… Assim, as pessoas iam muito bastidor, porque mostrava muito, né?
Uhum.
Mas era uma loucura, porque era tipo assim, era basicamente como se você pudesse fazer o que você quisesse. O diretor falava, eu preciso de uma baleia. Aí a gente lá embaixo, falava pro pessoal do cenário, precisa de uma baleia. Aí arranjava uma baleia, aí você fazia o que você quisesse. Nossa, era o melhor emprego da minha vida. Você já superou? Eu ainda não.
Eu lembro, e isso é uma coisa que eu falo muito no trabalho até hoje, que isso é um fato da MTV. A MTV foi uma escola para quem trabalha com audiovisual e com criatividade, porque é isso que você falou. Eles chegavam e falavam, eu preciso de uma baleia, a gente fazia uma baleia em 2 segundos e com R$2. Uhum. E tudo era feito com R$2. Então, assim, a gente sabe fazer tudo, né? Não tem nada que a gente não sabe, sim, fazer depois de ter trabalhado na MTV da Alfonso Bovero.
É.
Né? Porque era isso. Eu lembro que eu fiz um programa de moda que era um reality show que a gente tinha, assim, 5 centavos.
Você ia pra rua, né, amiga?
Não, a gente ia pra rua. E era um reality show junto com a Ellie. E aí a gente arrumou uma faculdade. Eu ia na loja de tecido e chegava. E isso eu já era repórter, então eu já era on camera, meio VJ. Mas daí eu também produzia. Daí eu ia na loja de tecido e falava, oi, você não quer emprestar dar tecido pra gente na MTV? A gente conseguia as coisas,
amiga,
de um jeito.
Amiga, era assim mesmo. Eu tenho,
lembra?
R$50 e eu preciso de uma mansão.
É!
E a gente arranjava,
é,
né?
Muito não, isso era muito legal. Outro dia, a Dani colocou um vídeo no Instagram dela que é uma sketch de uma loja que a Tatá é a vendedora. E a Dani tá indo experimentar uma roupa. E daí, todo mundo comentando, meu Deus, eu te amo. E daí, eu fui lá e falei, nossa… Que saudade de, tipo, chegar numa loja aleatória de perdizes, uhum, e falar, posso gravar aqui?
Sim, era assim que acontecia. Assim que a gente fazia. Nossa, eu lembro que quando a gente fez verão, a gente foi pro Rio fazer, não tinha dinheiro. Aí o cenário era, tipo assim, umas piscinas de plástico. E cara, um dos melhores programas, que foi icônico, assim. Tem uma coisa que reverbera até hoje, tem 10 anos. Que é a batalha de rap da Tatá com os meninos da Cone Crew. Tipo, tudo era muito icônico, nada. A gente fazia um negócio com R$2 e viralizava, lembra?
E hoje eu consigo reconhecer que a minha experiência, a minha pessoal, não foi boa, mas estar com essas pessoas muito criativas e nesse lugar foi muito importante, né? A gente teve muita sorte de passar.
Nossa.
Porque realmente foi uma escola, pro bom e pro ruim, mas foi uma grande escola, assim.
Amiga, era simplesmente o emprego que todos os brasileiros queriam ter, trabalhar na MTV. Não tinha ninguém que não queria trabalhar na MTV. Eu era muito
verdade.
Fã de Hermes e Renato quando,
nossa,
eu era criança,
muito,
adolescente. E aí, quando eu entrei na MTV, não tinha mais, mas quase pro final eles voltaram e eu falava, meu Deus. Aí eu ficava indo no banheiro, assim, fingindo que tava indo no banheiro. Não ia. Só pra passar no corredor e ver eles, eu ficava emocionado.
Quem que você viu no MTV que você era muito fã, assim? Algum dia que a pessoa apareceu lá e você falou, meu Deus, eu vou desmaiar. Porque quando você tava dentro daquele prédio, você era dona de tudo. Porque era isso, todo mundo queria estar naquele lugar.
E era maravilhoso,
lugar,
que um belo dia era o Felipe Dilon, aí no outro dia era o Naldo. Era muito bom, gente. Amiga, eu acho que o dia que eu fiquei muito, assim, tipo… Eu sempre soube lidar, eu nunca fui aquela pessoa que chegava nos famosos, ficava sempre soube lidar. Mas acho que o dia que eu fiz… Foi o dia que eu fiz o VMB, que eu trabalhei no VMB. Eu trabalhei no último VMB da história, né?
Sim.
Tipo, isso é muito importante. Eu tava muito triste que era o último, mas ao mesmo tempo eu tava… Cara, eu tô aqui. E aí foi o VMB que teve show dos Racionais, lembra?
Lembro.
Que abria aquela garagem, que a gente virou a noite ensaiando aquela garagem abrir, a garagem abriu. Aí quando chegou no dia, a garagem não abriu, era tudo assim, né?
Ah, isso eu não lembrava.
Loucura! Não, depois abriu, mas ficamos a noite inteira ensaiando, tudo deu certo. Aí chega no dia, tudo dá errado, né?
Nossa, mas
doideira.
O VMB era muito legal, tinha tanto ensaio, né?
Nossa, eu fiquei
era um momento.
Louca, assim. Mas eu acho que eu ficava no mais legal, porque como eu fazia comédia… Era aquele momento que a pessoa tava ali sendo ela. Então era isso, a gente levava os famosos pra fazerem o trolalá, né? Pra passar trote junto. Então a pessoa tava ali sendo ela, ela não tava ali sendo o artista, né? Porque do lado da Tatá, né, amiga, é impossível ninguém manter a postura,
nossa,
né? Tatá é engraçada demais.
A Tatá é maravilhosa, meu Deus do céu, como eu amo ela.
Ela é perfeita. Então era muito legal, porque a gente via os artistas no seu momento mais humano, assim. Mas todo mundo que eu via ficava, meu Deus.
Nossa, gente, olha, realmente, quem viveu, viveu.
Ai, foi tudo.
Quem viveu, viveu, fechamos, trancamos, jogamos a chave pra fora.
E nunca mais existiu, nem existirá nada igual.
Abril tem hoje todo esse arquivo lá.
Nossa,
né?
Isso vale ouro,
vale,
né?
Vale ouro, toda a nossa vida e a vida de tanta gente que tá lá, tipo, tá lá a história. Nós realizamos o sonho de estar na MTV.
De todos os brasileiros.
Mas depois você trabalhou na MTV Nova também,
sim,
né?
Sim, ai, foi muito legal. Eu apresentei um programa lá, olha que tudo. Realizei o sonho, né, da VJ também, podemos dizer. Eu apresentei o No Estúdio com o Ex, que a gente entrevistava os participantes do De Férias com o Ex. E era uma loucura, porque eu… Sou o contrário da polêmica, eu não gosto, né? Então eu ficava numa situação ali que eu zoava eles, eu adorava zoar eles. Porque é uma loucura, né, gente? Você viu o peito de todo mundo, aí do nada a pessoa tava do seu lado, assim, vestida, né? Aí você viu o pessoal lá naquela, na suíte master, né, que rolava os negócios. Aí o cara tava do seu lado, assim, eu falava, caraca, acabei de ver você transando. Tá aqui sentado do meu lado. E era uma loucura, porque eu sou uma pessoa até meio tímida, assim, pra falar dessas coisas, né. Então era muito legal.
Você
eu,
é tímida. Você
acredita? Ninguém acredita. O povo acha que eu sou da suruba. Gostaria.
Não, posso falar uma coisa? A Letícia chegou aqui às 10h30 da manhã com esse catsuit, entendeu? Toda rendada, toda naked, querida, entendeu? E ela é tímida.
Amiga, eu sou pudorada. As pessoas não acreditam, as pessoas acham que eu sou da suruba, que eu tô transando todo dia. Eu transo 6 meses, meu amor. Fica com essa aí pra você.
Ai, meu Deus, olha o corte do podcast, agora eu vou viralizar.
O Yuri Marçal me chamou pro aniversário dele semana que vem. Aí eu falei, amigo, eu tava precisando muito ir, porque eu não transo 6 meses, não dou um beijo na boca há meses. Aí ele falou, Letícia, por que você mente pra mim? Eu falei, adoraria estar mentindo, mas é a mais pura verdade.
Mas o que que tinha nesse aniversário? Quem ia transar?
Com certeza ia ter gente muito bonita, né, amiga?
Quem é
pra dar
ele?
Uns beijos
famoso?
Na boca. É, comediante, maravilhoso, ator. Incrível.
Ah, não.
Com certeza, muita gente bonita pra eu beijar na boca. Mas não vou poder ir, que eu vou estar aqui trabalhando.
Que dia que vai ser?
É lá no Rio, amiga. Esse é o problema.
Que dia que é?
Semana que vem. Você quer ir no meu lugar?
Ah, eu talvez… Uma amiga minha tá precisando.
Pra beijar na boca?
É uma amiga.
Amiga, você tem disso?
Indica. Indica uma amiga.
Pô, não vou poder, tá difícil pra mim também. Se eu indicar pra alguém, vou ter que indicar pra mim mesma, tá? Amiga, você tem disso? Eu tô com a minha energia toda no meu trabalho.
Tenho, o tempo
inteiro.
Não
consigo, não tenho energia pra beijar na boca pra transar.
Mas é que sucesso é muito
que
foda.
Loucura.
Fazer sucesso é foda, porque você fica com a energia… Você fala, gente, desculpa, eu tô com a energia do sucesso agora, fazendo sucesso. Porque a paquera é um job à parte. Quando você tá apaixonada, você tá paquerando, daí você tem que abandonar o sucesso. Desculpa, não dá pra fazer as duas coisas. Quem fala que faz as duas é mentira.
E vou falar, eu tô solteira tem 1 ano e meio. Eu fiquei casada 3 anos com a Daninha, te amo. E quando eu separei, óbvio que no começo é horrível, né? Aí depois eu falei assim, eu sou muito bonita, eu sou muito gostosa, eu sou muito legal. Cara, eu vou pegar todo mundo, vai ser impossível. Eu solteira, me segura, me segura! Gente, pelo amor de Deus, eu transei com uma pessoa, tô solteira 1 ano e meio. Você acredita?
Me segura!
Você
corta
acredita?
Pra ela trabalhando.
Amiga, eu
assim.
Achei que ia ser fácil. Eu achei, pô, eu tenho selo azul no Instagram, cara. Sou linda. Posto eu lá com um biquininho. Eu falei, todo mundo vai mandar mensagem. Vários gatos, várias gatas. Baco mesmo, tanto de mensagem que eu mando pra Baco.
Nada.
Nunca me respondeu.
Ele nunca te respondeu?
Nunca.
Mas ele te segue de volta?
Não.
Baco.
O nome disso é humilhação.
Eu não acredito. E ele nem visualiza? Gente, vamos subir uma hashtag.
Pelo amor de Deus, não faz isso, que vergonha. Se ele já não queria antes, agora
não,
ele vai
shipar.
Me bloquear, inclusive.
Não, Baco, vamos
shipar.
Ele
é grande, eu sou grande. Você não acha que combina?
Nossa, ele é um gato.
Nossa,
pelo amor de
depois
Deus.
Dessa que ele nunca vai me pegar mesmo. Humilhação.
Galera, comenta aí qual que é a hashtag que a gente vai subir, que a gente
pelo
vai pro trending
de
topics.
Deus. Mas assim, você coloca o corte meio completo pra ele entender que eu tô implorando, mas não tô implorando, que eu tô meio que me fazendo.
Não,
assim,
e
né?
Assim, meu, sou gostosa, eu vou pegar geral, tem tudo isso, entendeu,
eu
Baco?
Eu achei, amiga, mas não é bem assim, tá? Ser famosa e solteira não é bem assim.
Sabe o que eu percebo? Quanto mais sucesso você faz, você vai lá, você tem as melhores fotos, você tem as melhores coisas que antes você não tinha. Você fala, nossa, meu Tinder vai bombar. Daí você vai lá, coloca na rede social a sua foto. O que que vem? Lacre! Você é minha mamãe! Mother!
Ai,
ninguém vira e fala assim, e aí, gata, beleza? Tô querendo sair com você. Não,
um beijo
nada,
na boca.
Nada.
Difícil.
É assim, você é minha mãe, você me criou.
Amiga, e as pessoas falam, uma amiga minha, eu falei com ela final de semana. Falei, Aisha, eu preciso beijar na boca, não é possível. Aí ela falou, amiga, eu vou te falar uma coisa. Você tem um ar de diva intocável.
Eu
falei, um chute no cu doeria menos do que eu vi isso.
Não, pelo amor de Deus, não é possível. Não dá.
Sinceramente,
então, por favor, olha pra essa câmera e fala quem que você que tá procurando.
Não, quem não?
Quem,
eu já me humilhei,
entendeu?
Uma vez com o nome aqui, eu não,
não
vou me humilhar
assim,
mais.
Não, fala assim, meu tipo é tal, 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 eu quero
sabe.
Receber mensagem. Você só vai receber mensagem de bonita de pele e eu, meu fandom e fandom da bonita de pele, você só vai receber lacre, entendeu?
Mamãe,
mas,
arrasou, mamãe.
Você é minha mãe, mas não custa tentar.
Amiga,
fala.
Eu não tenho tipo, você acredita? Eu gosto de gente talentosa. Mas eu não tenho tipo físico, nem pra homem, nem pra mulher. Mas eu gosto que a pessoa seja talentosa, porque é isso que me desperta interesse, entendeu? Na pessoa.
Entendi. É, você já vê que já fica um pouco mais difícil.
Vamos deixar pra uma próxima vida.
Bom, vai beijar. Eu tô sentindo que vai beijar.
Vamos rezar aí, né, gente? Acender uma vela pra mim. Vela online.
Uma vela. É, gente, todo mundo acendendo uma vela online. Voltando para a vida profissional, já que a vida amorosa, estamos esperando uma hashtag. Bom, então voltando pra MTV, depois que a Alfonso Bovero acabou, o que, que você foi fazer? Como que você foi? Você tava estagiária lá? Qual que foi seu corre todo?
Ah, tanta coisa.
Até virar modelo, me conta tudo.
Amiga, eu sempre tive mil empregos pra conseguir me sustentar aqui, né? Porque eu fazia faculdade, fiz curso de apresentadora, entrava e saía de curso de teatro, porque ou eu não tinha dinheiro pra pagar, ou não tinha tempo, ou não tinha os dois também. Então eu fazia tudo, na real, né? Antes da MTV, eu dava aula de inglês. E aí, 6 meses antes da MTV, eu era estagiária de uma produtora, que foi o que também me colocou na MTV, porque era uma produtora com um nome bem grande.
Uhum.
E aí, a MTV, ela tem experiência. Na verdade, eu era bem humilhada lá, que eu era a última estagiária dos estagiários. Eu ganhava R$300. E o Vale Refeição, eu ia trabalhar pelo Vale Refeição, na verdade. E R$300 você paga o quê, né, meu amor? Eu pagava um pedaço do aluguel, aí por isso que eu tinha que fazer os bicos. E aí, eu fiz tudo, amiga. Eu fui produtora de tudo que é lugar. Aí depois, muito legal, porque eu fui crescendo na carreira. Quando eu vim fazer rádio e TV, foi no sentido de obter o máximo de conhecimento do que eu queria fazer. Eu queria ser apresentadora. Mas se eu souber como tudo funciona, eu não vou ser uma apresentadora muito melhor.
Uhum.
E aí, foi muito legal, porque eu fui crescendo. Eu fui roteirista, eu fui diretora. Eu terminei como diretora de uma TV que também faliu. Será que o problema sou eu? Talvez.
Pelo amor de Deus, vai embora do videocast da Bonita de Pele agora.
Não, querida, eu tô no auge. Eu tô com pó de bilimbim agora.
Não, e tá mesmo, porque quando não tá beijando é porque tá no auge, entendeu? É verdade. É verdade.
Eu era uma safada antes. Pegava todo mundo. Sabe o que eu fazia uma vez? A Larissa, que é minha stylist, a gente já morou junto, ela conta pra todo mundo. Eu fazia uma comida. E aí, a mesma comida servia pra três dates, um cada dia. Eu chamava a gata pra ir na minha casa, não tinha dia pra sair. Fazia um risoto, mas eu fazia um risotão. Aí era 3 dias de risoto. Aí pra primeira, eu fiz um jantarzinho pra gente. Aí pra aquela foi a que eu fiz, a primeira. Aí no outro dia, e a segunda, eu fiz um jantarzinho pra gente, risoto requentado. Terceiro date, no terceiro dia seguido. Eu fiz um jantarzinho pra gente, entendeu?
Fazia o bolinho assim, do risoto, no terceiro dia só fritava.
Amiga, eu beijava na boca todo dia. Falou tudo, que agora eu tô no sucesso aí, não tô tendo tempo pra beijar na boca, mas eu queria. Tanto, não aguento mais.
Gente, pelo amor de Deus, essa hashtag precisa subir, sério. Eu tô sentindo.
E aí eu fiz tudo, amiga. Eu fiz um zilhão de trabalhos pra me sustentar enquanto eu estudava e buscava as oportunidades de trabalhar com o que eu realmente queria, né? Então eu fiz um tudo mesmo, não caberia aqui não, vou escrever aí.
Mas daí você trabalhou também como apresentadora num desses canais? Ou você tava sempre atrás das câmeras? Quando
sempre
que você foi
atrás,
pra frente da câmera?
Sempre atrás das câmeras. E aí, o meu trabalho como influenciadora viralizou muito, né?
Uhum.
Porque eu fui meio que uma das primeiras a falar sobre o assunto. Eu sempre falo isso, né? Hoje o meu nome é muito forte nesse assunto. E eu reconheço que eu sou uma profissional muito boa. Mas também eu fui uma das primeiras, né? Então por isso que eu consegui esse crescimento tão grande. Porque já tem muitos anos que eu faço o que eu faço.
Uhum.
E aí isso me impulsionou na moda. Mas que foi algo que eu sempre quis fazer. Mas a carreira de modelo plus size basicamente não existia, né? Então eu comecei também no começo das modelos plus sizes. E isso foi muito legal, porque o meu trabalho, ele sempre foi um 360, sabe? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo, uma coisa contribuía com a outra. Então, eu era uma modelo que eu não chegava no set, tirava foto e ia embora. Eu gostava de conversar com a marca.
Uhum.
Olha, isso que você tá fazendo não é legal. Eu não acho que é assim. Você deveria fazer assim. Eu tô me sentindo de tal jeito com essa roupa. Eu não tô feliz. Eu chegava num shooting, os modelos, marcas mistas, né? Que tinham plus size e tinham regular. Os modelos regulares tinham 20, 30 looks pra fotografar. Eu tinha 3. E aí todo mundo falava, esse deu bem, hein? Vai embora logo. Não, eu ficava arrasada, chorava. Saía chorando. Porque se ele tinha 30 peças e eu 3 looks, a pessoa vai chegar na loja, vai ter 30 pro magro e 3 pro plus. Então eu não ficava feliz. E aí eu sempre fui, sabe, instigando, entrando. E aí meu nome foi ficando muito forte por isso. Porque eu não era só uma imagem.
Uhum.
Eu nunca fui só uma imagem, né? E aí eu já era apresentadora formada. E sempre buscando oportunidades. Quem me deu minha primeira oportunidade foi a TNT. Eu apresentei 2 anos lá um programa com a Glória Groove. a gente… Não era um programa fixo semanal, mas a TNT, ela tem a transmissão oficial das premiações. Então, Grammy, Emmy, Billboard. E aí, eu e a GG, a gente tinha um programa antes da transmissão, que chamava Esquenta TNT.
Que tudo!
E era muito legal, era uma pegada muito MTV, assim. Eram fofoquinhas, tipo, do que ia rolar na premiação. Foi minha primeira oportunidade, era incrível. Com a Glória Groove, né, gente? Pelo
Nossa,
amor de Deus.
Nossa, GG, perfeita!
A gata estreou em altíssimo estilo, aí foi meu primeiro.
Você gravava em São Paulo ou na Argentina?
Aqui em São Paulo, a gente não ia. A gente passou 2 anos pedindo pra ir, mas era pandemia, né?
Ah,
a gente
era
começou
na
naquele momento da pandemia que as pessoas já estavam voltando a trabalhar mais ou menos. A gente começou assim. E aí, quando não era mais a gente, foi quando a galera começou a ir pra fora, né?
Ô, TNT,
qual
cadê?
Foi,
hein,
TNT?
Qual foi?
Mas eu amo, me deu minha primeira oportunidade, sou muito grata. Na verdade, minha primeira oportunidade foi o WME. Fiz o tapete vermelho do primeiro WME, que é uma premiação maravilhosa, que é das mulheres na música.
Ah, sim! Que
só
teve,
de mulheres.
Teve agora há pouco, não
tem,
teve?
Tem todo ano. Foi minha primeira oportunidade, foi fazer um tapete vermelho do WME. Eu sempre faço, eu amo, elas são perfeitas.
Mas aí você já tinha todo o seu trabalho como influenciadora?
Já, como influenciadora, como modelo.
Porque é muito louco, quando a gente cresceu sonhando em ser apresentadoras, tinha isso, né? Como que eu faço pra ser apresentadora? O que que eu tenho que estudar? Onde eu tenho que ir?
É
e hoje,
difícil.
Pra você ir trabalhar na televisão, você tem que ser primeiro você.
É.
Né? E as pessoas têm que gostar de você, você já tem a internet como essa plataforma para mostrar
Sim.
que você comunica, e aí você vai para televisão como um plus, né? Não é mais uma coisa que antes a gente fazia, que era. Eu lembro também todo o caminho que eu tive para chegar na MTV, que era desde quando eu tinha 10 anos, praticamente, pensando e fazendo estratégia de como eu chegar nesse lugar. E aí você já era um nome na internet quando você foi para TV, né?
Já era. E isso é muito doido, né, amiga? Porque é isso, é uma profissão, por exemplo, você quer ser ator, qualquer profissão, você se profissionaliza naquilo. E aí você começa de baixo e vai subindo. Apresentador não, é até mesmo uma profissão que as pessoas até subestimam, né? Porque tipo, ah, todo mundo pode ser apresentador.
Não.
Mas peraí, eu tô há 12 anos que eu estudo pra isso, sabe? Então é meio que isso, ah, todo mundo pode ser. E pior que é, todo mundo pode ser, né? Tanto que quando eu fui pra Globo, eu fiz teste.
Uhum.
E eu já estreiei meu primeiro… Eu fiz teste, me escolheram pelo meu teste. Mas o meu primeiro programa tava tendo Show dos Famosos. E a bancada era ninguém mais, ninguém menos que Boninho, Cláudia Raia e Preta Gil. Então, a primeira vez que eu gravei, lendo TP, na frente de 200, sei lá quantas pessoas, com o Boninho na minha frente,
tá
assim,
brincando.
Na distância que você tá de mim.
Como que programa que era
isso?
Esse?
Domingão.
Domingão?
Meu primeiro mechan. Com o Boninho ali na minha frente. Eu falei, pronto, esse é o fim da minha carreira, eu não vou conseguir.
Você conseguiu
aqui,
ler
tudo
o TP?
Tudo passando na minha mente enquanto o Luciano tava falando dele, olhando aqui pro TP, pensando. Esse é o fim da minha carreira, vou aproveitar cada minuto que tô pisando nesse palco, porque será a última vez. E aí, eu dei o texto, amor, eu não
conseguiu?
Errei uma vírgula. E aí, quando eu terminei, depois teve uma hora que o Boninho saiu da bancada e foi atrás, assim, que era onde a gente ficava. Ele falou, você é muito boa. Eu falei…
Boninho!
Boninho! Aí fui que fui. Tem um ano e meio que eu tô lá, eu nunca errei o TP.
Mentira!
Mas por quê? Porque eu estudei. Meu curso de apresentadora, a gente treinava TP. Então é isso, eu sou essa pessoa do estudo. Eu não acredito em sucesso sem dedicação.
Uhum.
Então eu não cheguei lá na minha primeira vez com aquela plateia inteira e aquela equipe inteira e o Boninho na minha frente e acertei o TP porque eu nasci pronta. Porque eu estudei muito, né, para aquela oportunidade. E que
Menina.
Bom, porque se eu não tivesse estudado, talvez eu ia chegar lá e nunca mais teria voltado, né?
Eu com certeza faria isso. Eu não, eu fico completamente nervosa para apresentar que eu fico nervosa. Eu fico, nossa, eu se tiver câmera, eu já chorei. Uma vez eu fiz um teste de apresentadora do SBT, chorei.
Mentira, amiga, e aí?
Mas não passei,
e aí,
eu nunca passei nenhum teste. Não, eu não sei até
lá.
Hoje como eu cheguei na MTV.
É porque você já andava lá e as pessoas já te conheceram naturalmente, né?
Mas eu fui trabalhar na MTV porque eu já era uma blogueira de moda conhecida e eles que estavam levando as blogueiras pra apresentar. E aí eu fui porque eu já era eu na internet. Mas se eu tivesse que ter feito qualquer teste, até hoje. Você sabe que Boninho, em época de BBB, as pessoas ficam xingando a Bonita de Pele. Porque elas vão xingar o Boninho e sem querer elas marcam a Bonita de Pele nos comentários. Elas ficam, pô, Bonita de Pele! Esse jogo aí não deu certo! Esse líder aí não sei o que lá, Bonita de Pele. Então o meu sonho é fazer um feat, Boninho, Bonita de Pele. Boni e Boni. Boni. Entendeu? Boninho e Boni.
Combina, amiga.
Entendeu? Então, quem sabe o Boninho não vem no
já
programa
bota
também.
Já hashtag, então, né?
Vamos
ao invés
subir
de me com Baco, acho que essa dá mais futuro.
Não, vamos ter. A gente tem duas hashtags. Você e Baco, e Boni e Boninho.
Eu acho tudo de bom. Acho que vai dar certo. Os dois, hein? E vamos torcer, gente.
Mas vamos falar um pouco sobre autoestima e beleza, porque é isso que trouxe a gente aqui. Então, assim, quando você virou Letícia Muniz das redes, eu sei que teve toda uma história. Você começou a mostrar um pouco do seu dia a dia, falar sobre corpo livre, aceitação. Como que foi esse momento?
Eu, na verdade, comecei a compartilhar meu processo como um diário ali, né? Como um, acho que até um desabafo. E eu tive transtornos alimentares a vida inteira, compulsão alimentar. Tive muitos problemas com meu corpo durante 18 anos. E o Instagram me ajudou muito nisso, porque eu encontrei perfis de mulheres com corpos parecidos com o meu. Então, antes a gente só via, só tinha visibilidade, o que é bonito, o que faz sucesso, o que dá certo, o que é amado, o que tem roupa bonita para usar, as magras, né? Então, atrizes, apresentadoras, modelos, a gente só via isso. Então, meu corpo era errado. Meu corpo não deveria existir, meu corpo estava existindo errado. E aí, eu comecei a encontrar no Instagram. A primeira que eu encontrei foi a Ashley Graham, que mudou, assim,
uma
minha
deusa.
Vida. Mudou minha vida. E a gente tem corpo muito parecido. E eu acho que isso que ajudou mais ainda. Porque eu achei ela tão maravilhosa. Eu falei, meu Deus, o corpo dela é muito parecido com o meu. Será que eu sou bonita assim também? Muito louco, porque essa pessoa não me conhece. Ela nem sabe que eu existo, mas ela mudou a minha vida. Ela me libertou. E eu falei, isso é tão forte que se eu consegui, com a minha trajetória, fazer isso por uma pessoa, isso já é muito poderoso. Porque eu sei a força disso. Eu sei como isso transformou a minha vida completamente. Quanto isso me fez uma mulher mais feliz. Porque antes eu vivia pro meu corpo, pra fazer dieta. Eu desmaiava direto, porque eu não comia. Então, eu comecei a fazer nesse intuito, sabe? De, cara, isso é muito poderoso. Mas não no intuito de trabalhar com o Instagram. Porque eu já fazia mil trabalhos pra sustentar minha carreira. E eu ia continuar fazendo até o dia que as coisas dessem certo. Então, foi muito instintivo, assim, foi muito natural. E funcionou muito, porque é de um jeito tão natural. Eu não sou a pessoa que fico postando coisa todo dia. Ai, tem que postar pra ter engajamento. Ai, eu vou fazer esse vídeo aqui só pra ter alguma coisa pra postar. Não, às vezes eu fico uma semana sem postar. Porque é muito natural, porque é o meu processo. Porque são coisas que eu penso. Às vezes eu lembro de algo que eu passei. E eu penso, poxa, isso é interessante falar. Porque as pessoas vão se identificar e a gente pode conversar sobre isso. Aí eu pego e gravo um vídeo muito simples, sabe? Então, eu acho que por isso que deu muito certo. Porque as pessoas se identificaram do jeito mais simples e natural possível com a minha história, porque também é a história delas. E juntas, a gente vai se ajudando a mudar isso, sabe?
E aí, você deve receber, assim, umas mensagens e um feedback das pessoas maravilhoso também, né?
É muito lindo, é muito forte. Nossa, tem um que é o que eu mais amo, que eu até postei um print, assim. E sempre quem cuida de rede social da gente fala, ah, isso é feio, tem que ser foto, tem que ser vídeo, não sei o quê. Mas aí tá lá, o printão, assim, que eu acho muito lindo, que é uma seguidora que ela fala que tava com a filha. Eu vou chorar, provavelmente.
Ai, para, eu já tô chorando, eu sou canceriana.
Que ela tá... Não, eu não peguei pra ler, porque se eu ler nas palavras dela, eu já começo chorando, não vou nem conseguir ler. Mas é que ela tava com a filha, e a filha não perguntou se... Ela vendo meu Instagram, e a filha, tipo, de 5 anos, perguntou se eu era magra. Não perguntou se eu era bonita, perguntou se eu era magra. E aí ela falou, não, por quê? Aí ela falou, nossa, porque eu achei ela muito bonita. Então, uma criança já faz essa associação de que o bonito é o magro.
Que loucura.
E aí, eu fico toda arrepiada. É, e ela tava falando isso, tipo, dessa importância, né? Porque ela viu e ela, a partir daquele momento, ela vai começar a desassociar isso tão nova. Mas tem umas coisas muito tristes também. Eu recebi um ontem que eu não consegui nem responder ainda, porque eu abro e eu começo a chorar. Que é uma mãe falando que a filha de 5 anos tá sofrendo bullying na escola, estão chamando ela de gorda. E ela não sabe como ela pode ajudar a filha dela. Porque a filha dela não quer mais ir pra escola. Imagina, 5 anos, amiga, uma criança. Literalmente, né? Então, tem muita coisa linda, me fortalece muito. É muito gostoso, porque eu saio na rua, ninguém quer… Ah, Letícia! Não, as pessoas querem conversar. Não tem essa coisa de foto. Ah, eu vi a Letícia. Eu já saí com muita gente famosa, que as pessoas só querem tirar foto. Tipo, ah, eu vi um famoso, vou tirar foto pra postar, pra verem que eu encontrei um famoso. Comigo, não, as pessoas querem conversar. É muito gostoso.
Que lindo.
É uma troca muito linda.
Não, e você deve chegar, assim, com certeza, na vida das pessoas de tantas formas, assim. É muito lindo como você ocupou esse espaço, mas esse espaço ainda tem muito lugar para ser ocupado, né? Não só nos padrões de beleza, que ainda existem, mas na moda, né?
Muito.
Na beleza, no mercado de beleza mesmo, né?
Eu sou muito feliz da maneira que o meu trabalho alcança os espaços, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu não acho, infelizmente, não tem como você ensinar ninguém a se amar, a mudar a vida, porque é muito individual. Ontem uma seguidora, eu cheguei em casa, comecei a ver Instagram e tinha uma mensagem que ela falou: você me tirou da mesa da bariátrica. Eu falei, não, você se tirou da mesa da bariátrica. Então eu gosto que o meu trabalho seja assim. Eu não acho que eu consigo mudar a vida de ninguém. As pessoas que mudam as próprias vidas. E o que eu quero com o meu trabalho é mostrar que tá tudo bem você ser você. Então quando a pessoa me vê na TV, eu sou a primeira assistente de palco do Domingão, que é um programa que existe há nem sei quantos anos, 30 anos talvez. E antes só as bailarinas faziam os merchans. E eu sou a primeira que não tem um corpo como o delas. Então, é normalizar esse corpo estar ali. Quando eu tô na passarela, é normalizar esse corpo estar ali. Porque quantos anos a gente foi bombardeada por aqueles corpos que nem você que é magra tem. É uma pressão estética que recai sobre todo mundo. Nunca tá suficiente, né? Então, eu sempre falo isso. As pessoas acham que tem a ver com ser magra ou ser gorda. E não. Tem a ver com simplesmente você existir. Porque mesmo que você emagreça, você ainda vai precisar ser muito forte. Porque as pessoas sempre vão ter críticas ao seu corpo.
Tô chorando.
A sua maneira de viver, a sua maneira de existir. Então, as pessoas sempre vão criticar as mulheres, sempre. E isso é muito contraditório, né? Eu até falei, não lembro em alguma entrevista que eu dei. Eu fui a primeira assistente de palco do Domingão que não era magra. Mas o Domingão, por toda a sua existência, teve um apresentador gordo. Que as pessoas amavam, que ele é venerado até hoje. Que ele é um ícone da comunicação brasileira. E não era um problema ele ser gordo, nunca foi, né? Mas pra mulher era um problema. Então, eu gosto de fazer isso com o meu trabalho. Eu gosto de ocupar espaços que, até muito pouco tempo atrás, a gente não ocupava. Para as pessoas simplesmente verem que é normal, sabe? É muito normal eu existir com esse corpo. E eu cresci achando que meu corpo existia errado. Que meu corpo não tinha o direito de existir como os outros. Porque não era normal. Então eu gosto de fazer isso com o meu trabalho. É a primeira vez que quem não tá chorando sou eu.
Nossa.
Sempre sou eu que tô chorando.
Eu tô me segurando muito. Você é maravilhosa, sério.
Obrigada, meu amor.
Eu que te agradeço. Que lindo isso. Não, e eu sei porque a gente tá nesse mundo da televisão há muitos anos e essa pressão existe muito lá
muito,
dentro
até
também.
Hoje.
Ainda existe,
não existe pra
né?
mim, mas eu tenho certeza.
Existe.
Não tenho informações, não tô falando nada que eu vi,
e ela
que eu vi.
É muito
mas
tóxica.
Tenho certeza que existe.
Ela é tóxica não só pra quem tá lá, mas é muito tóxica a gente crescer vendo isso mesmo. É muito importante você tá lá e quero que você esteja em cada vez mais lugares, assim, você merece, você é maravilhosa.
Eu sou super legal, toco bateria, piano, faço sapateado. Ih, que mais? Roqueira, tudo de bom.
Vamos falar sobre o produto que uniu a gente, que trouxe a gente aqui, o Overnight, que
amiga,
esse serum aqui de Sebastian.
Eu sou muito chata com marcas que eu trabalho. Porque, graças a Deus e ao meu trabalho também, eu cheguei num momento em que eu posso escolher, né? E eu tô completamente obcecada. Hoje eu mandei uma mensagem pra minha esposa… Que ela fez umas mechas azul no cabelo, aí descoloriu e pintou de azul, né? Aí ela chegou lá em casa esses dias pra levar os cachorros. Eu falei, Daniela, pelo amor de Deus, esse cabelo está precisando de ajuda. E aí eu mandei hoje print, mandei link. Eu falei, você vai comprar a linha Penetrate toda. Você vai comprar shampoo, você vai comprar condicionador, máscara. Você vai comprar o Overnight. Amiga, é incrível, porque
é
a gente
bom.
Sempre gostou. Quando eu conheci a Dani não tinha essas coisas de… Ah, skincare, cabelo, não. E eu que coloquei isso nela. E é muito bonitinho, que agora ela adora, né? E aí, eu que fazia nela, igual a boneca, assim. Aí, a gente dormia com aqueles produtos de cabelo de passar a noite. Só que esses produtos, você tem que lavar o cabelo no outro dia. Então,
uhum.
Você só pode usar se você for lavar o cabelo amanhã. Porque é um creme, né? E o que eu achei mais incrível no Overnight é que, não, o seu cabelo acorda, tipo, pronto pra você ir ser linda.
É, você vai pra vida, né?
É.
Porque, tipo, quando você acorda, ele tá com a textura normal. Ele tem uma textura leve, na verdade.
Parece
ele é,
um
ele
óleo,
é um
né?
Sérum.
Mas não é.
É, ele não é um óleo, ele é um sérum. Aliás,
passa
até…
Passa um pouquinho. Dá um pouquinho do seu, como eu tô acabando.
Ó, o jeito certo de usar ele…
Eu preciso
de outro, peraí. O jeito certo de usar ele é de 3 a 5 pumps.
Tá, não é
ó,
15.
Mostra. Não é 15, igual a Letícia faz.
Eu vou fazer
faz.
3 só porque eu já passei hoje. 1, 2, 3.
É, daí você pega ele.
E ó, a textura dele é meio aquosa, né? Parece
é,
um óleo, mas não é.
Ele é bem
não.
Sério. Ai, amei o jeito que você jogou pra mim. Olha!
Não, e esses dias, uma seguidora mandou assim pra mim. Ela falou: confesso que eu comprei sem acreditar muito, porque, né? Tem um monte de produto aí, tá todo mundo divulgando um monte de produto. Aí ela comprou, passou. Aí ela postou assim nos stories. Não tô botando muita fé, mas vamos ver. Eu falei, ih, essa gatinha aí, hein?
Ih!
fica de olho, que você vai acordar amanhã, vai se surpreender. E no outro dia, ela fazendo stories. Meu Deus! É maravilhoso! Eu falei, confia em mim, gata. É muito bom, amiga. Eu tô viciada, real.
Mas, ó, a gente tá usando de um jeito que não é o jeito indicado. Porque ele é um produto que você tem que usar antes de dormir.
É,
que a gente
porque
tá no
você
estúdio.
Fica várias horas ali, com cabelo seco.
Ele é um produto que tem ácido hialurônico, tem niacinamida na fórmula. Ele é um skincare pro cabelo. Então, você vai pegar ele, você vai pegar esses pumpzinhos. Ele é tipo um sérum mesmo, você vem… Espalha ele no comprimento todo do cabelo, dorme e no outro dia de manhã você tá linda, maravilhosa e finaliza com o seu olhinho, com o produto que você gosta de finalizar no outro dia. E tem que aplicar ele com o cabelo úmido ou seco.
Porque não é bom dormir com o cabelo molhado, né?
É. Então, é um tratamento que você faz enquanto você dorme, que é uma coisa que eu gosto muito. Tudo que é tratamento rápido, prático. Ainda mais a gente que somos mulheres, né, que fazem sucesso, que têm vidas corridas, atarefadas. Então, aí é tudo.
Eu amo, eu amo. Ele é levinho, ele é cheirosinho, dá pra passar todo dia. Eu gosto disso.
É.
Lógico que eu tenho que me planejar. Não tô planejando nada, gente. Não tenho tempo. Eu quero chegar à noite e fazer ali a minha rotina. Então pode passar todo dia, tudo de bom. Sebastião, já tô precisando de um carregamento, tá?
E assim, toda a linha Penetrate, eu quero carregamento também. Porque é uma linha muito focada em tratar o cabelo. Então tem máscara, tem shampoo, tem condicionador, é tudo.
E fica leve, né?
É.
Eu já usei produtos caros, inclusive… Que passava e o cabelo ficava pesado, ficava parecendo que eu não tirei o produto direito. Sabe essa sensação? Eu lavei antes de vir pra cá com o Penetrate. Só peguei o secador de cabelo e ó, no secador mesmo. Então aqui, ó, amor. Brilhoso, sedoso, cheiroso. Leve.
Ó, acabei de ficar sabendo isso, a produção me cantou aqui. Obrigada, produção. Ele, obviamente, que a gente fala que é um sérum noturno, porque ele precisa de 6 horas pra agir no cabelo. Então, o indicado é você aplicar e dormir. Mas do jeito que a gente fez, não é que tá errado. Ele pode ficar 6 horas no cabelo também, entendeu? E tá valendo.
Se você for doida que nem eu,
essa
eu
doida
vejo
aqui,
ele ali na pia,
ela
passa
o dia
mais
inteiro.
O
que mais que você faz na sua rotina, fora ser uma mulher prática antes de dormir? Eu quero saber como você se cuida. Como você cuida da pele, como você cuida do cabelo. Como é a Letícia nesse momento bonita de pele?
Eu tenho muito prazer em me cuidar, mas porque é de um lugar assim, de amor, sabe? Não é, ai, vou passar isso aqui pra eu ficar mais bonita. Não, eu gosto daquilo ali. Então, eu sou a pessoa que eu tomo banho, que eu tenho 1000 produtos no box. Eu vou alugar um apartamento, meu amor, ele tem que ter aquele espaço assim, pra eu colocar tudo, senão não cabem minhas coisas. E quando eu saio, eu termino o banho, fecho o chuveiro, aí eu passo um óleo no corpo molhado, sabe? Pra já ficar… Ah, eu
todo
adoro.
Dia?
Todo dia.
Uau.
Porque senão eu esqueço. Hidratar o corpo é uma coisa que tem que estar ali pra eu ver. Aí, passo hidratante também. Eu tenho muito produto de skincare e eu gosto muito de testar. Então, eu sou daquelas que vou criando rotinas diferentes. Ah, esses produtos aqui, vou usar juntos. Aí, esses. Mas eu tô passando por um momento de não bonita de pele, né? Porque a gente conversou aquele dia, você me deu dicas. Eu coloquei o Dio, vai fazer… Eu acho que tem uns 9 meses que eu coloquei. E nos primeiros 6 meses, eu não tive espinha. Mas eu tive muita, uma cólica absurda. Aí, todo mundo falava, não, espera, vai dar certo. 6 meses… A cólica para, tudo vai ser lindo. Porque de 5 anos, você pensa, pô, 6 meses vale a pena, né? Aí depois dos 6 meses, quase morrendo de tanta cólica, comecei o quê? Espinha, amiga. Mas assim, bizarro. Sem parar. Se eu um dia dormir sem ácido no rosto, no outro dia, tô cheia de espinhas, espinhas internas. Espinhas enormes, espinha o tempo inteiro, eu não tô aguentando mais.
E é difícil, porque no seu trabalho você faz muita foto, muita gravação. A pele tem que estar sempre ótima ali, né, pra câmera.
E mesmo,
né,
que a maquiagem cubra, fica o relevo, né.
Não,
porque as espinhas
relevo.
Estão muito grandes. Então assim, eu tô de saco cheio, irritadíssima. Eu vou tirar o dia, eu não queria ter que tomar um Rakuten, uma coisa assim, não quero, sabe. Eu vou tirar o dia, eu cansei, gente. Eu quero voltar a ser bonita de pele. E a gente não dá valor, né? Porque antes, eu trabalho com a minha imagem tem muitos anos. Então, é muita maquiagem. E todo mundo falava, meu Deus, a sua pele é perfeita. E eu falava, claro que não. Tenho várias manchas, poros abertos. E todo mundo falava, não, é perfeita. Aí, agora eu tô entendendo. Porque falavam que a minha pele é perfeita, entendeu? Porque ela era mesmo, e eu não dei valor.
Mas mesmo essa coisa de ficar passando ácido, né? A gente que faz gravação, que maquiam a gente. Isso deixa a pele muito sensibilizada.
Muito.
Porque quando a gente vai fazer diária, esfolam com a nossa cara. Pode ser o melhor produto do mundo, não tem jeito.
Não
a cara
jeito.
Cai depois de uma diária, né?
E eu faço diária toda semana.
Você
então
toda
pensa,
semana.
Eu já tô com a cara
não,
caindo
fora
do
foto,
ácido.
Né? Você faz TV e foto, e desfile. Imagina, desfile ainda é mais esfolativo. Mais esfolativo de cara ainda, mais ainda,
eu fico
ainda,
muito,
né?
Aqui, ó, perto do olho. Fica lacrimejando, porque fica assado aqui, ó.
É.
E aí, não tá fácil não, gente. Eu vou tirar esse dia, não tô pegando ninguém mesmo. Pior que a hora que eu tirar o dia, aí você já viu o que vai acontecer,
ih,
né?
Então
vou começar a pegar
logo,
geral.
Amiga, porque daí vai rolar.
Não, tá
marcado, vai mudar a energia.
Já, amor.
Tá marcado.
Oxi, pra tirar esse negócio.
Mas aí, você tem alguma rotina, assim, no dia que você tá muito cansada, que você teve uma mega diária, passaram um monte de coisa na sua cara, o que que você faz? Tem algum produto que muda tudo na sua pele quando você faz?
Eu hidrato muito a minha pele, muito. Eu tenho gostado muito de usar a Neutrogena, porque eu acho que é uma marca muito acessível, né, financeiramente falando, que tem muita tecnologia, que é uma marca que existe há muitos anos. Então, eles têm um produto que chama Bright Boost, amiga, que já usou?
Uhum.
Cara, você passa a cara e fica brilhando, é incrível. É. Eu amo usar antes de maquiar, tem vitamina C. Então, eu me preocupo muito com a tecnologia do produto. Uhum. Essa é a minha preocupação.
Sim.
Tipo, o que, tipo, que esse produto vai fazer no meu rosto enquanto eu tô com ele no meu rosto?
Mas eu tô percebendo que você é prática, tipo, a tecnologia, mas você quer um hidratante.
Eu
que
quero uma
mesmo
coisa
tempo...
que tem tudo. É. Entendi. Esse, por exemplo, ele tem vitamina C, ele tem proteção solar, ele tem niacinamida, né? Que agora tudo tem, eu acho ótimo. É, e aí ele dá aquele glow pra você fazer a make depois. Então, pra mim, tem que ser assim, tem que ter tudo.
O que que você faz no dia a dia, assim, fora o skincare, fora os cuidados com o cabelo, que você faz por você? Fora esse banho delicioso, hidratado que você faz?
Eu sou muito ligada em alimentação e atividade física. E isso tem tudo a ver com o meu processo, porque antes, pra mim, era uma obrigação. Então, eu sempre fui obrigada em casa a fazer dieta. É, mesmo depois de sair de casa, vivia de dieta. Atividade física era para emagrecer, era sempre contando quantas calorias eu perdi nessa atividade, quantas eu vou poder comer. E quando eu transmutei, quando eu passei pelo meu processo, eu descobri que eu sempre amei fazer atividade física, porque eu sou atleta desde criança, eu fui ginasta. É, só que eu fui afastada disso, porque eu era tão pressionada. Eu sempre falo isso, o homem, desde muito novo, ele é incentivado a fazer esporte por prazer, né?
Uhum.
Então o menino, o futebol, o karatê, judô, basquete, não. Enquanto ele não achar uma que ele não gosta, os pais colocam em tudo, né? E pra menina é sempre o corpo, né? Então eu sempre ouvia que o balé é muito bom por causa da postura, tal esporte, natação pra abrir os ombros. Sempre tem uma coisa, né? Nunca é o prazer. Tanto que quando eu quis fazer ginástica olímpica, eu era muito incentivada a não fazer, porque a ginástica olímpica realmente muda muito o corpo, né? É, tanto que eu tinha a projeção para ser maior do que eu sou. E eu fiz ginástica olímpica na fase de crescimento. Então, você percebe que as ginastas são menores, uhum, né? Muda mesmo o corpo. E eu era incentivada a não fazer. Não era tipo, nossa, que maravilhoso, ela ama um esporte. O esporte é muito bom para a saúde dela. Não, era tipo, vai mudar seu corpo. Então, depois que eu passei pelo meu processo, eu entendi que eu sempre amei me alimentar bem, porque eu sou criada por vó, então eu amo, tipo, jiló. Eu gosto, hoje de manhã eu comi um bolinho de milho no café da manhã com manteiga. Eu falei, eu sou muito vó. E eu amo ser muito vó, porque eu gosto disso, eu gosto de quiabo, eu gosto de jiló. Ninguém gosta de jiló.
Café com leite, com um pãozinho com manteiga.
Enfio
chuchu
pão dentro
do
café. Ai, que delícia.
Quem não faz isso?
Bom demais. Quem não faz é louco.
Meu Deus.
E as pessoas acham um pavor, né?
É, mas
só
gente,
quem foi criado por vó que dá valor, né?
Eu também fui criada pela minha vó, pelo amor de Deus.
O valor
de
um pãozinho molhado no café, só
nossa,
quem foi criado por vó sabe. E então eu descobri que, na verdade, eu adorava fazer essas coisas, mas eu me sentia pressionada. Então, tipo, eu comia só ovo,
uhum,
almoçava só ovo cozido, ia pra academia, ficava 2 horas em cima da esteira me matando. Óbvio, ninguém sente prazer nisso, né? Então, cabelo, pele, unha também mudou tudo, porque eu me alimento muito bem, porque eu quero. E aí, tudo bem, tem dia que eu quero comer um hambúrguer, eu quero. Tem dia que eu quero comer uma pizza, eu quero. Mas muito doido, porque eu senti muito menos vontade.
Uhum.
Depois que eu parei de me restringir. Inclusive, esses dias eu tava assistindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa. E aí, eu vi que isso, na verdade, é uma frase de um filósofo. Eu anotei aqui. O que você resiste, persiste.
O que você resiste, persiste.
Porque aí é isso, quando você tá lutando contra o seu corpo, você quer emagrecer, você quer mudar… Você fala, e isso é uma coisa que eu vivi a vida inteira, então tô falando com propriedade. Eu falava assim, eu só vou comer chocolate se eu emagrecer 10 quilos. Aí eu não podia mais comer chocolate. Eu pensava em chocolate
o
da hora
inteiro.
Que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Aí eu não conseguia, aí eu falava, tá bom, então hoje eu vou comer chocolate. E aí depois eu vou parar de novo. Só que eu não comia um chocolate, eu comia 30 até passar mal. Porque eu não ia mais poder comer. Mesma coisa se eu comesse, se eu falasse, não posso comer hambúrguer, não posso comer pizza, não posso. Eu só queria comer isso. E é muito doido que hoje eu sinto vontade de comer hambúrguer, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Uma pizza, uma vez a cada 15
porque
dias.
Porque você tá bem ali com seu, com sua alimentação, com você.
E isso mudou muito, assim, minha vida, num geral, né? Porque isso te dá mais energia, você tá sempre mais disposta a fazer as coisas. Minha unha é que eu cortei, porque agora eu toco piano, né? Você tinha que ver o tamanho que tava minha unha, amiga. Todo mundo acha que eu faço gel, que eu faço unha de gel. As pessoas perguntam, com quem que você faz essa unha? Aí eu ficava tipo, hã?
Eu que produzo, normal, tipo, querida.
Sei lá, vou no salão e o pessoal lixa, pinta e faz, né? E aí as pessoas achavam que era de gel de tão grande. Então assim, isso também é um skincare, isso também é um jeito de você se cuidar, de você se amar de uma maneira diferente, mas muito necessária, né? Então água, eu amo beber água, sempre amei. E são as coisas que se a gente não fizer, você pode usar o skincare, o produto de cabelo mais caro do mundo. Se você não se cuida, não faz atividade física, não se alimenta bem, não bebe água pra caramba, nada faz efeito. E você sabe que isso é uma coisa muito legal do meu trabalho, que eu acho uma super conquista, que eu trabalho com muitas marcas de saúde.
Ah, é?
Porque eu acho uma conquista porque as pessoas, principalmente as marcas, estão vendo um corpo como o meu, amiga, eu peso 100 quilos, eu visto 48, 50, como um corpo saudável. E eu sou saudável. Por que que eu não sou saudável só porque eu não sou magra? Então eu amo trabalhar com marca de saúde. Porque as marcas e a sociedade, claro que não por completo, mas já é um passo, entendendo um corpo como o meu, como um corpo que também pode ser saudável, que é o que eu ouvi que não era a vida inteira.
Demais, lindo. E é muito legal como todo esse processo de se cuidar, na verdade, é de se amar, né? É tudo que você tá fazendo pra se amar mais e pra se aceitar mais. E tipo, se aceitar como pessoa, como ser humano nesse mundo, né?
E é o mais necessário, amiga, porque é a diferença. E é muito doido que hoje, quando eu vejo as pessoas com questões, às vezes eu conheço mulheres incríveis, que são super empoderadas, mas quando eu converso ao vivo, elas têm muitas questões. E às vezes eu me sinto até estranha, porque eu não tenho nenhuma questão comigo.
Perfeita!
Nenhuma! De nada! Então agora, por exemplo, eu passei por um episódio, essa semana da minha vida foi um caos, porque eu fui na praia, no Rio. E aí tiraram foto, e aí começou a sair em todo lugar, as pessoas me criticando, xingando meu corpo, horrores, assim, falando coisas pesadíssimas. E aí, eu, tipo, pode xingar? Eu caguei. E aí, na verdade, o que me incomodou foi eu ter virado assunto de todos os sites e Instagrams. Amiga, foi no dia do Met Gala, e a matéria mais lida do G1 era essa, e não a matéria do Met Gala.
Que loucura!
A matéria do Met Gala era segundo lugar. E aí até falaram, eita, mais falado que o Met Gala. Me incomodou estar na boca das pessoas dessa forma. E tipo, pô, eu faço um trabalho tão bonito, que nunca viralizou. Mas aí eu fui na praia com um biquíni que as pessoas acharam que eu não devia estar usando, porque eu não tinha o corpo pra usar aquele biquíni. E aí virou uma loucura. Aí até meu amigo falou comigo, ele falou, você é estranha, né, Letícia? Porque qualquer pessoa no seu lugar ia estar incomodada com os comentários. Você não tá incomodada com os comentários. E é por isso que esse processo é tão importante. Porque isso aconteceu comigo… Mas uma mulher magra também poderia ter passado por isso. Porque podiam falar que ela tá muito magra, que o corpo dela tá esquisito, que o peito dela tá assim, que a barriga dela tá assim. Então, esse processo todo, ele unifica, na verdade. Porque nada… Eu até… Muito bonito que a Universa colocou uma frase muito forte, assim, que… Eu pego o celular toda hora, porque eu não lembro das coisas, eu tenho que ler.
E ela anota tudo,
que,
tá?
Anota tudo, porque eu não tenho cabeça. Nem essa alimentação não tá ajudando a eu ter cabeça. Que foi assim, nenhuma pessoa do mundo comentando o que for sobre o meu corpo vai conseguir me diminuir pra mim mesma. Que essa é a diferença. Você pode achar o que você for do meu corpo. Você pode me diminuir pra você. Mas você nunca vai conseguir me diminuir pra mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei do meu valor. Eu sei como eu sou incrível. Eu sei tudo sobre mim. E eu me acho linda por isso. Eu não me acho linda por causa do meu corpo, tal parte do meu corpo, por causa do rosto. Eu me acho linda, porque eu me acho muito incrível, sabe? Isso faz eu ser radiante, assim. Então nada me abala, nada. Eu não tenho, as pessoas falam assim, ah, mas sabe, direto da entrevista, eu vou num evento e as pessoas falam assim, ah, mas não tem aquele dia que você acorda, que você não tá se sentindo bonita, não sei o que. Eu falo, não. Você tem? Eu não tenho, não. Não lembro a última vez que isso aconteceu. Ai, mas não… Não, eu sempre me acho linda. Eu falo, triste é uma coisa, feia é outra. Eu sei que eu sou linda, por que que eu tô triste? Eu vou achar que eu sou feia? Não, eu sou lindíssima. Só que às vezes linda e triste.
Que linda!
E a maioria das vezes linda e feliz.
Linda! Eu amei! Meu Deus! Eu acho assim, a gente tem que terminar esse episódio, mas essa é a dica maravilhosa. Você tá triste, não significa que você tá feia.
Não deve ver uma coisa, entendeu? Com a outra.
Você
tá
é linda.
Linda e triste.
Linda e só triste. Isso. Você gosta da Lana Del Rey?
Amiga, muito, né? Essa frase foi muito Lana Del Rey,
então,
né?
Isso que eu perguntei, você é meio fã da Lana, né? Linda e triste. Pretty When You Cry. Sabe aquela música
Entendeu?
Da Lana?
É sobre isso, gente. Ah, tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu amei, meu Deus. Amei. Bom, eu tenho últimas perguntas. É que tem uma trivia pra você que me mandaram
lá vem,
aqui
já
no
falei
roteiro.
Tanta besteira.
Qual foi o primeiro item de beleza que você comprou na vida?
Nossa, ícone falar disso. Não foi o primeiro. Mas foi mais marcante. Eu sempre amei beleza, sempre amei maquiagem, skincare, aquelas que usava a maquiagem da mãe. Mas o primeiro que eu comprei, assim, que foi muito marcante, foi o batom snob. Primeiramente, que ele é um surto coletivo, né? Nunca existiu batom mais feio no universo dos batons do mundo. Em anos, que desde o primeiro dia que existiu o primeiro batom do universo, nunca existiu uma cor pior do que snob. Não fica bem ninguém, amiga. Mas todo mundo achou que ficava lindo em todo mundo. E aí é muito marcante, porque eu não tinha dinheiro pra comprar ele. E aí eu já tinha comprado um ou outro, que todas as marcas começaram a fazer, né?
Genéricos.
E nenhum era a cor do snob, lembra disso?
Uhum.
Todo mundo copiava, mas ninguém fazia igual. E eu não me esqueço até hoje que eu pedi pra minha avó pra eu parcelar em 10 vezes no cartão dela. Custava, sei lá, R$60. Eu parcelei em 10 vezes, porque eu não podia comprar. E aí ela deixou. E aí foi o dia mais feliz da minha vida. Que eu gastei R$60 parcelado em 10 vezes num batom snob. Que hoje eu olho pra trás e eu falo…
Por que que eu
ainda
fiz isso?
Ainda bem que a gente não usava bem as redes sociais naquela época. E essas fotos não existem mais, porque pelo amor de Deus.
Queria saber qual que é a sua playlist que você ouve quando você precisa, assim, ficar arrasante. Mais arrasante do que você já é.
Vou abrir meu celular também, porque eu sou ruim de lembrar nome, mas pra te mostrar que eu sou completamente louca mesmo. Porque a minha playlist é assim, ó. Começa com uma do MC Cabelinho, aí na sequência é Si, do Djavan. Depois é Back in Bahia, Gilberto Gil. Depois Nosso Amor Que é Paz, é Péricles e Marvila. Depois tem Tim Maia, Flora Matos, Pepe e Neném, Marvin Gaye, Chris Brown. E por aí vai, meu amor. É assim, eu sou bem louca.
E qual que é a música que você gosta de tocar na bateria?
Gostar é uma coisa, saber é outra, né? Mas eu amo tocar Queen na bateria.
Que tudo.
Eu me sinto uma grande roqueira.
É.
Mas eu sou tudo, eu gosto de tudo, eu sou muito eclética. Mas na bateria tem que ter, eu vou tocar uma coisinha de boa, né? Legal, né? Legal, sei.
Sua coleção de roupa, que é glam rock, você é roqueira mesmo. Porque você toca bateria, querida.
Amiga, eu sou muito dedicada, eu sou muito esforçada, né, nas coisas. E aí, foi muito assim. Eu sempre quis tocar bateria desde criança. Eu tinha um amigo que tocava bateria. Eu ia na casa dele, ficava batucando, eu achava o máximo. Mas você tinha que ser rico pra ter uma bateria em casa. Porque a bateria é cara.
Uhum.
E você tem que ter uma casa que cabe uma bateria, né. E aí, sempre quis. Nunca tive como realizar esse sonho, que a gente não tinha condição. E aí, quando a gente foi fazer a campanha, a Magalu veio com a ideia… De como as roupas estavam nessa pegada inverno, fazer glam rock, que eles chamaram de glam rock. E nas fotos ia ter bateria, guitarra, nananã. Em 2 dias eu aprendi a tocar bateria. Eu sou assim.
Letícia!
Eles falaram, não, Letícia, vocês não estão entendendo, não precisa. A gente ia botar a bateria
não,
lá.
Não, amor. Você
tira uma foto do lado da bateria, você finge que tá fazendo. Eu falei, não, pra mim não existe finge. Aí em 2 dias, porque era só o tempo que tinha… Eu fiz 4 aulas de bateria e eu cheguei aprendendo, cheguei lá tocando bateria. Ficou todo mundo assim. Eu sou
amo.
Assim.
Eu amo, gente.
E aí eu não parei mais de fazer aula de bateria, é minha terapia. Eu chego lá, saio de lá com a tendinite, mas na minha cabeça é uma terapia.
Eu tô passada. Sério.
Eu sou meio louca.
Ela fez o laboratório da foto, uhum. Entendeu? Qual que é o seu programa favorito de assistir maratonando?
Eu amo assistir série. Amo. Eu amo filme, mas a série me dá aquela sensação… De que todo dia antes de dormir, porque é a única hora que eu consigo, eu vou ter um pouquinho daquele prazer. Aí eu amo, eu tô assistindo essa nova da Netflix agora.
Qual?
Da Rainha. Ué, eu tenho que olhar.
Tem uma nova da Rainha?
Maravilhosa, você tá por fora, Jana
Rosa.
Eu tô Rosa.
Por fora, eu tô assistindo Succession.
Nossa, que… Puta, eu não consigo evoluir em Succession.
Ai, eu amo Succession.
Eu amo, mas tô tendo dificuldade em evoluir. Quer ver? A nova da Rainha é maravilhosa, que eles fizeram um teaser, inclusive… Com a Alicia Keys e uma orquestra, meu amor. Rainha Charlotte, mais assistida no Netflix nesse exato momento, tá? Que é a rainha do Bridgerton, sabe?
Ah, tá.
Aí é um spin-off. Muito massa. Então eu gosto disso, eu gosto de ver série. Mas eu gosto muito, eu não sou aquela pessoa… Eu sou muito curiosa. Muito. Meu livro preferido é o Guia dos Curiosos, real.
Amo esse livro,
e
icônico.
E aí, eu gosto de assistir coisas que eu aprendo. Tipo, eu não gosto de ver filme de terror, sci-fi… Eu gosto de ver coisas que eu aprendo alguma história daquilo.
Qual que foi a última que você aprendeu? Que você assistiu e falou, olha, eu tô inteligente. É porque eu, amor, eu assisto só…
Eu amo assistir documentário.
Sunset.
Você gosta?
Não, eu só assisto reality show.
Cara,
assisto
não
Bling
consegui.
Green.
Não, não consegui. É, Sally Sansa,
o Império, sei, Império, sabe? Né? Império da Ostentação. Eu só assisto
não
isso.
Não consigo evoluir. Quer ver? Deixa eu ver aqui. É porque eu usava a conta do Netflix da Dani, né? Eu separei, tive que fazer a minha. Então ficou tudo lá no dela, o histórico. Mas eu gosto de assistir documentário. Amo assistir documentário.
Nossa, que mulher inteligente.
Não sou, não. Só
acadêmica.
Sou doida.
Só
porque
sou
se você
doida.
Me pedir pra contar uma coisa que eu não sei contar nada.
Então.
Mas olha, você sabia que o intestino tem mais neurônios que o nosso cérebro?
Olha lá, ela jogou pra mostrar que ela é inteligente,
sabia?
Que ela vê
é
documentário.
Que eu anotei esse aí, eu lembrei que eu anotei. Eu não lembrei disso, eu lembrei que eu anotei uma coisa que me instigou. Aí eu lembrar que eu anotei fez eu lembrar o que que era. Tem mais neurônio no nosso intestino do que no nosso cérebro. Por isso que é tão importante se alimentar bem, sabia?
Temos um videocast.
Amiga, eu nunca fui tão eu numa entrevista. Porque eu sempre me podo muito pra passar a mensagem que eu gostaria. Diga que eu sou extremamente talentosa. Mas aqui, falei de um pouco de tudo, me humilhei.
Não, foi maravilhoso.
Pra um macho.
Fez a apresentadora chorar.
Caraca, eu fui casada 3 anos com mulher. Antes disso, eu tava 3 anos só beijando mulher. Aí eu vim no podcast me humilhar pra macho. Tudo bem, né? Dia de luta, dia de glória.
Bom, então você volta aqui. Na próxima vez que você vier, você volta.
Ah,
a gente vai falar
fofoca
só
da minha
de
vida
amor.
Amorosa.
É, vai ser só de amor.
Tô dando pra todo mundo, Jana Rosa. Vou chegar assim.
Vou esperar essa DM,
não
tá?
Não consigo, não consigo. Eu sou reservada.
Obrigada, você
eu
é maravilhosa.
Eu amei, eu me diverti demais. Quem vai editar aí, lamento por você. Que você
não.
Vai ter que passar bastante tempo cortando coisa.
Tá tudo. E eu quero agradecer Sebastian, que apresentou esse programa aqui com Overnight, que é esse serum que você aplica à noite pra cuidar dos seus cabelos e ficar maravilhosa como nós.
Estamos viciadas. Se
Estamos
você não
viciadas.
Comprou o seu, esse é o nosso call to action. Pra você correr e comprar, porque ele é um bafo real. Tô falando sério.
E somos garota Sebastian.
Somos.
Então, entendeu? Onde encontramos Letícia Muniz?
Em todo lugar, né? Com esse tanto de coisa que eu faço, em bastante lugar. Mas Letícia Muniz, me segue no Instagram, que você vai saber de tudo. Porém, muito importante falar, eu fiz numerologia. Um bafo ajuda demais na carreira. Mas tem que trabalhar a beça. Então tem 2 T's e tem 2 N's, entendeu? Então você tem que botar Letícia, Letícia Muniz, pra me achar.
Tá, mas tá funcionando, então a gente vai fazer numerologia também. Eu sou a Jana Rosa, você me encontra na Bonita de Pele, no Instagram da Bonita de Pele, no site da Bonita de Pele, que é bonitadepele.com.br. A gente tem newsletter, a gente tem videocast, a gente tem grupo no Telegram, a gente tem, olha, Bonita de Pele, só digitar Bonita de Pele que você me encontra e semana
ou
que vem...
Ou encontra o Boninho.
Ou encontra... É, você digita Bonita
Os
de Pele, você
ótimos.
Encontra eu ou o Boninho. E semana que vem eu tô de volta aqui no nosso videocast.
Beijo, eu amei.
Beijo.